O tema do mês de maio no Vida Organizada é qualidade de vida e de trabalho, e eu não poderia deixar de começar falando sobre sobrecarga de atividades. Se você gosta desse tema e você gosta desse tipo de assunto, aproveita para já se inscrever aqui no canal. Ajuda a gente a chegar nos 60 mil inscritos, essa é uma campanha que a gente está fazendo e espera concluir em breve. Então aproveita para se inscrever, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e bora falar sobre esse assunto tão necessário nos dias de hoje. Antes de começar a entrar na parte das dicas realmente nesse vídeo, o que eu gostaria de falar de verdade, é que meu propósito com ele é te dizer que ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade e sem sobrecarga é sim possível. Mas não é fácil. Você vai comprar briga, vai levar tempo, é todo um processo que você tem que entender, que tem que ter uma certa perspectiva, porque vai depender muito da realidade de cada um, pra você ir construindo isso, né, esse estilo de vida que você quer viver, que talvez tenha mais qualidade e menos sobrecarga. Pra isso eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história, pra você entender como eu cheguei nesse estado de vida que eu tenho hoje. Qual que é o estado de vida que eu tenho hoje? Hoje eu vivo um estilo realmente de vida e de trabalho que me permite fazer escolhas. Então eu consigo ter um equilíbrio de atividades no meu dia a dia que me permita fazer as coisas da maneira como eu quero. Eu acho que isso não tem preço. Pra eu chegar até aqui foi uma longa jornada, talvez no seu caso não tenha que ser tão longa assim, talvez seja mais rápido, mas vou contar um pouquinho como foi comigo. A minha jornada em busca de uma vida um pouco mais tranquila começou quando eu estava fazendo meu estágio de publicidade. Eu fazia faculdade na época, então eu trabalhava, né, saía de casa antes das 6 da manhã, fazia faculdade de noite, chegava em casa depois da meia-noite, então eu dormia mal, me alimentava mal, era um ritmo intenso de trabalho, porque eu queria mostrar serviço e ao mesmo tempo a faculdade com muita coisa pra fazer. Aliás, eu pretendo gravar um vídeo especialmente pra você que esteja trabalhando e fazendo a faculdade. Aguenta firme que eu vou falar sobre isso. E aí naquela época eu comecei a passar mal na rua, assim, então eu desmaiava, eu achava que era pressão baixa que eu tinha, enfim, fazendo uma série de exames, tô resumindo pra caramba a história, eu descobri que eu tava na verdade com uma crise aguda de labirintite e eu ia ter que ficar pelo menos um mês de licença em casa e da faculdade. Isso foi um choque, assim, porque eu tava no começo da minha vida adulta, eu era tão novinha e a causa realmente disso foi o estresse, né? Então era uma quantidade imensa de trabalho e também a questão da faculdade. Isso me sobrecarregou muito, me deixou um mês de cama em casa. A situação foi tão difícil que tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama pra ir no banheiro. Meu pai tinha que me ajudar a ir no banheiro, sabe assim? Era horrível. Quando finalmente acabou o período da licença, eu não me sentia 100% bem pra voltar e aí eu resolvi conversar com a diretora da empresa. Na época ela foi super legal comigo de ter me recebido, né, super ocupado, hoje eu paro pra pensar, e ela quis conversar comigo pra entender o que aconteceu, e eu falei que eu não queria voltar àquele ritmo de trabalho, e aí eu pedi demissão e comecei a procurar outra, né, outra ocupação, outro trabalho que não me estressasse tanto. E o que aconteceu foi que eu consegui outro trabalho que era ainda pior, e daí eu saí e fui procurar outro, e assim foi indo. Então virou meio que um objetivo de vida pra mim descobrir ter um emprego que me sustentasse, né, eu conseguisse pagar a faculdade, os custos que eu tinha, pelo menos na época eu morava com a minha avó, então não tinha que pagar aluguel nem contas maiores assim, não tinha filho também, né, então isso foi uma vantagem, mas de qualquer maneira eu tinha que ter o meu trabalho pra pagar as minhas contas, custear a minha faculdade, os meus estudos, então eu não podia ficar sem trabalhar. Então eu fui indo de emprego em emprego até conseguir algum que eu considerasse que tivesse um ritmo de vida um pouquinho mais tranquilo, e eu só consegui isso no último ano da faculdade, que foi em 2006, que eu consegui trabalhar em uma agência de publicidade que na verdade tinha um ritmo um pouquinho mais lento, no sentido de que não era tão comum fazer hora extra, quando tinha era assim, porque eu queria, sabe, eu queria dar conta das coisas, então eu ficava até mais tarde, eu queria passar o horário do trânsito, e aí eu consegui, né, no último ano da faculdade também, consegui conciliar um pouquinho melhor o trabalho e a faculdade, mas enquanto a faculdade estava acontecendo, era difícil, né, gente, muita coisa pra fazer, enfim. Foi naquele ano que eu percebi que mesmo reduzindo o meu ritmo de trabalho, eu já não estava mais feliz com a profissão que eu tinha escolhido pra mim, porque eu percebi que essa questão da sobrecarga é super comum na área de publicidade, na área de comunicação como um todo. E aí eu acabei tendo uma espécie de saco cheio na época, e em determinado momento eu entrei assim numa onda mais de minimalismo, foi quando eu conheci a meditação, o budismo, simplicidade voluntária, e aí eu quis me desfazer de tudo aquilo que não via mais sentido pra mim. Foi uma época bem radical, já falei sobre isso aqui em outro vídeo, vou deixar linkado em algum lugar. Foi uma experiência radical, interessante, que talvez eu não repetisse hoje em dia, mas que foi muito importante naquela época pra eu ter conseguido aprender algumas coisas que eu aprendi depois, né? Eu sei que quando passou esse período, assim, foi quando eu defini que eu queria mudar um pouquinho a minha condição de trabalho. Então vejam que foi um negócio que eu comecei, o primeiro caso lá da labirintite foi em 2004. Aí eu fiquei 2 anos até encontrar um emprego um pouquinho melhor, foi em 2006. Mesmo assim, eu percebi que talvez o problema fosse na área que eu trabalhava. Daí em 2008 eu saí do meu trabalho, passei por esse período assim, né, de autoconhecimento. Em 2009 eu engravidei, porque nesse período de autoconhecimento eu também entendi que eu gostaria de ser mãe. E aí foi nesse momento que eu comecei a procurar trabalho na minha área, porém dentro de um departamento de marketing de uma empresa e não mais em agência, porque eu acreditava que isso me traria um ritmo de trabalho melhor. O que eu tava certa, porém em partes. Mas aí quando eu decidi engravidar, né, a gente decidiu ter um filho, eu também comecei a me programar para conseguir trabalhar em casa, pelo menos durante a gravidez e no primeiro ano de vida dele, porque isso me permitiria testar esse formato de home office também e ficar mais tempo com o nosso filho. Claro que isso teve que ser conversado. Meu marido na época tinha 2 trabalhos, ele tinha emprego dele, mais a questão da atividade dele como músico, que ele tem até hoje, então pra ele era super cansativo. Mas aí a gente conversou e a gente entendeu que era uma dinâmica que valia a pena a gente tentar. Então durante uns 2 anos a gente seguiu nessa configuração, até chegar no momento que, conversando, a gente percebeu que se eu voltasse pro mercado de trabalho, eu que tinha uma formação, uma experiência já, quando eu saí do mercado eu já tava como coordenadora, então eu já tava como num cargo de gestão, sabe? Então eu poderia ganhar mais e aí ele poderia ficar só com a atividade dele como músico, que traria uma remuneração legal, mas não deixaria ele tão sobrecarregado. Isso possibilitaria também que ele pudesse ficar com um horário mais flexível para cuidar do nosso filho enquanto eu trabalhasse fora. Então eu voltei a trabalhar, nessa época eu comecei a trabalhar em agência de novo, e foi quando eu percebi que com o filho eu não gostaria de voltar naquele ritmo. Eu continuei mandando currículos até ser chamada para uma empresa que parecia ser bem bacana, era no interior de São Paulo, então a gente teria que sair daqui e ir para outro lugar. E era uma coisa que a gente já tava querendo, essa coisa, né, quando a gente tem filho a gente fala, putz, vou criar meu filho em São Paulo, é uma correria, é poluição. Então a gente quis fazer essa tentativa e aí a gente foi, depois de um tempo, né. Durante alguns meses, durante uns 6 meses assim, eu fiquei indo e voltando de fretado, foi super cansativo também, mas foi um sacrifício que eu achei que era temporário e que valia a pena fazer. Então são vários, estão vendo, momentos assim, né? Isso foi em 2011. Aí a gente mudou pra essa cidade no interior de São Paulo, que é Campinas, e a gente ficou lá durante 3 anos. E foi um período muito bom, assim, de realmente de qualidade de vida, porque o trabalho não me sobrecarregava tanto. E isso me possibilitou testar outros modelos de vida. Então eu cheguei a considerar estudar pra concurso público. Eu consegui fazer uma pós-graduação também, que foi muito bom pro meu currículo. E também me permitiu pensar mais sobre esse trabalho que eu vinha fazendo com Vida Organizada, porque o meu projeto de conclusão da pós-graduação é profissionalizar o blog. E aí nesse processo eu percebi, eu amo esse negócio, eu gostaria muito de trabalhar com isso um dia, porque eu fui desenvolvendo aos poucos uma qualidade de vida muito melhor, assim, com o que eu aprendi a fazer, graças à organização, e eu queria poder ajudar mais as pessoas além do blog, né? Mas como que eu poderia fazer isso? E aí nesses anos todos eu fui, então, pesquisando mais sobre como eu poderia trabalhar com isso que eu queria. A gente já estava também manifestando a nossa vontade de voltar a morar em São Paulo. A gente não se adaptou muito bem à rotina de Campinas, porque a gente estava acostumado com a estrutura de São Paulo. Meu marido é super boêmio, eu também gosto. Eu gosto da calmaria, mas eu gosto do agito também, da coisa de poder ir no cinema e depois ir na livraria e coisas assim. E aí a gente já estava querendo então voltar para São Paulo para ficar próximo da minha avó também, né, que morava aqui. Então em algum momento a gente começou a desenhar isso e eu comecei a ir atrás de coisas, tipo, eu tive o contrato feito com a editora para publicar meus livros em algum momento ali. Então as coisas, eu fui trabalhando para poder chegar num momento que eu falei, vou entregar minha carteira de trabalho lá na empresa, no RH, vou pedir demissão e vou empreender. Isso foi em 2014. E naquele momento, quando eu tomei essa decisão, a gente então voltou para São Paulo. E foi muito difícil, gente, porque assim, durante uns 2 anos, talvez, eu trabalhei assim, pagando as contas do mês, não sobrava nada, era super difícil, eu ficava sempre preocupada, eu não tinha muito ainda uma clareza do que seria o meu trabalho. Eu aceitava, né, trabalhos para conseguir pagar as contas, porque como eu já não era mais CLT, não tinha mais salário, então eu ficava muito preocupada com essa remuneração. Então foi um período de ajustes, de construção realmente, porém que já me deu uma qualidade de vida que eu percebi que eu não abriria mão. Então a coisa de trabalhar em casa, de criar meus horários, de poder estar com o nosso filho, sabe, levá-lo na escola, almoçar com ele, enfim, tudo isso já foi uma qualidade de vida tremenda, mas ainda tinha essa preocupação financeira, né? Então a gente foi construindo isso aos poucos. hoje, né, que a gente tá em 2019, quando eu tô gravando esse vídeo, pode ser que você esteja vendo em outro ano aí, mas perceba que então foi desde 2004, posso dizer que foi um processo de 15 anos de construção desse estilo de vida e de carreira que eu tenho hoje, e acima de tudo, quando eu pedi demissão, há 5 anos, então vejam que não é um processo rápido, nem fácil, né, você vai ter que tomar decisões, mas você não precisa tomar decisões se você não tiver segurança, se você não tiver clareza do que você quer fazer, das possibilidades. O que eu acho é que não dá pra você segurar essa inquietação, não dá pra você viver todos os dias meio que no piloto automático e sofrendo, e passando mal, e ficando bravo com as pessoas, e não dá, sabe, porque a vida é mais do que isso, a vida pode ser mais do que isso. Então muitas vezes eu fico preocupada de passar uma orientação como se fosse geral pra todo mundo, eu sei que não é, eu sei que eu tenho os meus privilégios, assim como algumas pessoas têm mais privilégios, outras têm menos privilégios, cada um tem uma condição diferente, mas eu só posso falar do meu local de fala, que é a experiência que eu tive. E qual a experiência que eu tive levou muito tempo pra eu conseguir construir isso. Eu sei que começa do ponto da inquietação, de algo que te incomoda. Tanto que quando eu faço alguns exercícios nos meus cursos de planejamento, eu tenho um exercício que eu adoro, que é essa questão de você identificar aquilo que você não gosta de fazer no dia a dia. Porque pode ser daí que vai nascer o descobrimento, a descoberta do que você gosta de verdade. A gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que a gente quer fazer, mas a gente sabe o que a gente não suporta, o que a gente não quer de jeito nenhum. E isso é tão importante quanto saber o que se quer fazer, sabe? E eu digo que não é fácil você comprar essa briga, porque o mercado não é desse jeito. Todo mundo só quer tirar o seu sangue, todo mundo quer que você trabalhe muito, sempre vai ter muita coisa pra fazer. E se você for como eu, você vai ter ideias, você vai querer aproveitar oportunidades, vai querer fazer muita coisa, e o risco de se sobrecarregar é imenso. Então eu digo que hoje em dia eu falo muito não pras pessoas, mas eu falo muito não principalmente pra mim mesmo. Tenho que ter vários critérios, assim, pra conseguir não me sobrecarregar no dia a dia. Eu acho engraçado quando as pessoas chegam no blog, lá no Vida Organizada, ou aqui no canal, elas costumam falar, nossa, Thaís, você faz tanta coisa. Ai, você não se sente sobrecarregada. Gente, eu vivo hoje num momento tão feliz da minha vida com relação a tudo isso, a qualidade de vida mesmo, sabe? Porque são duas questões. Eu acho que primeira é você ser uma pessoa organizada te permite, né, saber priorizar. Ser uma pessoa organizada não significa você dar conta de tudo, significa você falar muito não para aquilo que não é prioridade. Então eu não faço tudo, eu não dou conta de tudo. Aliás, eu tenho um vídeo onde eu falo isso aqui. Então é você ter esse processo, é você ser organizado. O segundo ponto é entender que o nosso tempo de vida é limitado. Então assim, cada um acredita numa coisa e pode ser que a gente tenha outras vidas, mas eu sei que essa vida aqui eu vou viver só uma vez. Então eu quero aproveitar a minha vida. Eu já fiquei doente, eu já fiquei com medo de morrer, eu já tive síndrome do pânico, já tive burnout, tudo isso. Eu não quero mais passar por essas coisas, sabe? Eu quero que a minha vida seja legal. Eu quero que todos os meus dias sejam legais enquanto eu tô construindo essa vida. A construção não é uma coisa pro futuro apenas. É impacta no meu presente. Eu quero que esse processo seja legal, que esse dia a dia seja legal. Então sim, eu tenho que colocar limites pras pessoas e tenho que colocar limites pra mim mesma pra conseguir fazer isso. Então é por isso que não é fácil. Se você não colocar limites, o seu corpo uma hora coloca limites. Então qual é o ponto? Você quer deixar chegar nesse ponto que acaba a bateria do seu corpo, assim como acaba a bateria do seu celular, e você tem que tomar uma providência urgente que pode causar muito mais consequências piores do que causaria se você fizesse isso antes? Então hoje eu encontrei o meu equilíbrio, e o que eu busco passar pra vocês aqui com esse conteúdo que eu gero no canal, no blog, nos diversos canais do Vida Organizada, é mostrar como a minha vida é hoje e contar um pouco sobre todas essas fases que eu já vivi e como eu lidei com todas essas fases. E além de trazer a minha experiência pessoal, eu trago também a minha experiência com outras pessoas. Eu trabalho com outras pessoas em sala de aula, converso muito agora, faço pesquisas com mestrado também. Então eu tenho muito material, assim, de estudo de caso mesmo pra trazer, de coisas que eu testei e que eu sei que funcionam. E é pra isso que eu existo, de verdade. É pra realmente ajudar a gente a viver num mundo melhor, ter mais qualidade de vida. E é isso. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Em primeiro lugar, é possível sim ter uma vida com mais qualidade. Pode levar tempo, não é um processo fácil. Mas se você colocar isso como princípio que você quer viver, e você começar a partir de hoje colocar na sua mente que você não vai mais aguentar algumas coisas que você tem aguentado porque elas te fazem mal, você já começa a dar o primeiro passo pra mudar essas coisas na sua vida. E aí você vai acompanhando, todo o conteúdo que a gente vai gerando aqui diariamente te agrega de alguma maneira, você não precisa fazer tudo de uma vez. Pega aquilo que fizer sentido pra você no momento, quando você vê esse vídeo, quando você lê um texto no blog, você vê uma dica no Instagram, por exemplo, pega aquilo que faz sentido pra você nesse momento e implementa. Que eu tenho hoje em dia, depois depoimento de pessoas que acompanham o blog há 3, 4, 6 anos. O blog existe desde 2006. Mas pessoas que acompanham há vários anos que começam a falar: nossa, Thaís, hoje em dia eu vejo como eu fui implementando aos pouquinhos e como hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor por conta dessa implementação aos pouquinhos. Então eu sou muito adepta dessa filosofia de fazer aos pouquinhos e de que hoje eu tenho que estar 1% melhor do que ontem apenas. Isso já vai garantir que eu tô seguindo adiante, tá? E essa é a minha proposta, a minha filosofia aqui com o canal. Se você se identifica com isso, então continua por aqui. E se você tiver algum tema que você gostaria de falar, né, pra gente explorar esse mês com relação à sobrecarga de atividade, sobrecarga de trabalho, deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque existem alguns temas que eu já tenho separados aqui pra gravar, pra conversar com vocês. Quero fazer algumas collabs com algumas pessoas, espero que dê certo, porque a agenda é uma coisa maluca, né? A gente tem que conciliar a minha agenda com a agenda das outras pessoas, então todo mundo tem os seus compromissos, eu tenho muitas viagens pra fazer nesses próximos meses, então espero que dê certo, tá? E deixa aqui então sua sugestão que eu vou tentar, na medida do possível, fazer. Muito obrigada, deixe seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e, se você quiser, tá, compartilha esse vídeo com os seus amigos, seus colegas que estejam passando por um momento de sobrecarga e que estejam precisando ouvir isso aqui. É muito importante que a gente compartilhe com o mundo esse tipo de ideia pra gente poder desacelerar um pouquinho. O mundo tá precisando, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.